90 FM. Mais música no coração do mundo.
A voz dos outros.
Programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que lhe faz companhia todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Estamos hoje a terminar a ronda pelas freguesias do Conselho de Vidigueira. Estamos hoje em direto a partir do Centro de Dia de Marmelar. É nosso convidado Dário Baião, Presidente da Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo. É uma conversa já daqui a pouco. Para já avançamos com a informação da atividade municipal. A Câmara Municipal de Vidigueira, o Agrupamento de Escolas de Vidigueira e a Escola Profissional Fialho de Almeida estão a organizar a 9ª edição do concurso de poesia Versos Entrelaçados, a decorrer até ao próximo dia 7 de março, com o objetivo de estimular a imaginação e a criatividade, além de promover a poesia e valorizar esta expressão literária. O concurso destina-se a crianças e jovens com frequência escolar ou residência no Conselho de Vidigueira e ainda adultos a residir e ou trabalhar no Conselho de Vidigueira, distribuídos por vários escalões. As ilustrações e os poemas vencedores vão ser apresentados publicamente a 21 de março, durante as comemorações do Dia Mundial da Poesia. No Museu Municipal de Vidigueira pode visitar até 25 de fevereiro a exposição Um Século de Portugal, Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. A Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar no próximo dia 30 de março, a partir das 10 horas, o Trilho dos Cogumelos, na localidade de Alcaria da Serra, que integra dois percursos, trail sprint e mini trail, e ainda uma caminhada. Esta iniciativa conta com o apoio da Junta de Freguesia de Selmes e da Associação de Atletismo de Beja. As inscrições para o Trilho dos Cogumelos já estão abertas na plataforma A Correr. A Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar o tradicional desfile do Entrudo no dia 2 de março, a partir das 15 horas. Em representação individual, em grupos organizados ou com carros alegóricos, participe nesta iniciativa. As inscrições decorrem no Balcão Único da Autarquia e nas Juntas de Freguesia. Ainda a propósito do Entrudo Vidigueira, estão a decorrer as hastas públicas relativas à concessão do direito de exploração de bar, a instalar no recinto onde irão decorrer a noite carnavalesca e o baile de máscaras, e também para lugares de venda ambulante. As propostas devem ser entregues até às 16 horas desta quinta-feira, 6 de fevereiro, no Balcão Único da Câmara Municipal de Vidigueira. No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Vidigueira, com o apoio das juntas de freguesia, vai organizar um programa destinado às mulheres do Conselho, que inclui o concerto de Tony Carreira no dia 9 de março, no Meo Arena, em Lisboa. As inscrições decorrem na Câmara Municipal, juntas de freguesia e centros de convívio. Os bilhetes são limitados e o pagamento deverá ser feito no ato da inscrição. A Câmara Municipal de Vidigueira vai realizar a atividade Bico Bico Sarabico, dinamizada por Lénia Santos, já este sábado, 8 de fevereiro, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano. Trata-se de uma iniciativa mensal de promoção do livro e da leitura, através de um encontro entre pequenas histórias, rimas, experimentação de sons, brincadeiras e afetos para pais e filhos, nos seguintes horários: às 10 horas para crianças dos 12 aos 36 meses e às 11 horas dos 3 aos 5 anos. A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada através dos contactos da Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano. O município de Vidigueira vai promover o programa Domingos em Família, Desporto no Parque, no próximo domingo, dia 9 de fevereiro, pelas 10 horas, no Parque Verde Urbano, com demonstração de walking football e futebolada. Também terá lugar neste domingo, 9 de fevereiro, a partir das 9 horas, da Praça Vasco da Gama, e com um percurso de 8 quilómetros, uma caminhada por caminhos de Vasco da Gama, que integra uma visita à Igreja e Convento do Carmo. Nos próximos dias, 7, 8 e 9 de fevereiro, visite o Festival Gastronómico Sabores da Caça, que vai decorrer em Selmes, organizado pela Junta de Freguesia. Na página de internet e Facebook do município de Vidigueira, pode consultar informações mais detalhadas de toda a informação da atividade municipal. E fechamos assim este bloco informativo relativo à atividade municipal. Vamos então agora à conversa com Dário Baião, Presidente da Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo. Relembro que estamos em direto do Centro de Dia de Marmoar, a terminar este ciclo de entrevistas aos Presidentes das Juntas de Freguesia do Conselho de Vidigueira. Senhor Presidente da Junta, muito bom dia e obrigada pela disponibilidade em estar hoje aqui à conversa neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz.
Olá, muito bom dia, doutor. Muito obrigado pelo convite ao município de Vidigueira, à Rádio Vidigueira, pela possibilidade de descentralizarmos e desta vez podermos realizar e acederem também aqui ao desafio de descentralizar para a aldeia de Marmoar. Como sabe, a freguesia de Pedrógão é composta pelas localidades de Pedrógão e Marmoar e faria todo o sentido podermos fazer desta vez aqui. Agradecer também ao nosso público presente aqui no Centro de Convívio de Marmoar, estas senhoras que também dão sempre aqui um grande dinamismo a esta aldeia com as suas várias atividades.
Muito bem, vamos então à entrevista. Em jeito de balanço e relativamente ao ano 2024, que medidas e projetos considera terem sido mais impactantes para a sua freguesia?
O ano 2024 foi efetivamente o ano de continuidade de trabalho que estava a ser realizado, através da submissão também de vários projetos que, como sabe, são necessários de serem desenvolvidos através de parcerias. Falamos de uma freguesia que tem as suas particularidades, dista a 17 km do concelho de Vidigueira, a freguesia mais distante, as próprias localidades Pedrógão e Marmoar distam 6 km, e isto envolve aqui e obriga a uma gestão de que qualquer tipo de medida ou projeto adicional tem de sempre ser com parceiros. E, portanto, foi nesse papel de continuidade. Neste momento temos várias candidaturas a decorrer, nomeadamente o espaço do cidadão, que achamos que é essencial para prestar um auxílio mais personalizado às populações, para que qualquer cidadão que necessite fazer a emissão de um simples imposto de selo, tratar qualquer questão com a Segurança Social, o possa fazer num espaço personalizado e não ter que fazer 17 ou 17 mais 24 quilómetros até Beja. E é nessa perspectiva e neste trabalho de continuidade que temos naturalmente apostado. Mas, ao mesmo tempo que adotamos estas medidas e estes projetos, também nos têm surgido vários desafios, nomeadamente segurança. Ainda no início do ano tivemos alguns problemas graves de segurança. Temos também imigração, e não quero com isto associar a insegurança à imigração, nada disso, mas também temos o fator imigração, portanto a adoção e a integração das comunidades de fora na nossa aldeia. Temos tido também um boom de investimento no território através da compra de habitações, pessoas que vêm dos centros urbanos para a nossa freguesia e que pretendem naturalmente com isto conhecer os nossos hábitos, os nossos costumes, a própria integração dessas pessoas. Mas é sobretudo com a continuidade do trabalho que temos vindo a apostar. Existem, e naturalmente daqui a pouco certamente falaremos desse assunto, temos os resíduos sólidos urbanos, que são um grande desafio, não só na nossa freguesia, no concelho, mas também em todo o país, e nós sentimos isso também nos grandes centros urbanos. Mas aquilo que deixaria aqui é que efetivamente o trabalho está a ser feito, este trabalho de continuidade, e espero que dentro de pouco, muito pouco tempo, esse resultado venha a ser visível.
E no que diz respeito a outras áreas de intervenção da Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo, o que é que gostaria de destacar em relação ao ano que terminou e em que áreas?
Vai um pouco do encontro, efetivamente, à sua primeira questão inicial. Temos variadíssimas áreas de atuação, em que muitas delas nem sequer são competências nem do município nem das freguesias. Nós consideramos que são responsabilidade da freguesia por serem o principal elo de ligação do Estado, em sentido lato, ao cidadão. e, portanto, muitas das vezes somos nós, freguesia, que tentamos resolver os problemas das pessoas. Naturalmente que a nossa ação não se esgota por aí. Temos uma forte componente, e isso é visível através dos documentos provisionais, uma forte componente na educação. A educação é sempre algo que não ter resultados imediatos, ou não tem resultados imediatos. Porquê? Porque o investimento que nós hoje realizamos, tal como a plantação de uma árvore, nós estamos a colocar a semente, não sabemos quais vão ser os resultados daqui a 15, 20 anos. Mas nós consideramos que é o caminho certo e, portanto, tem existido um forte investimento na educação. Este caminho que estamos, efetivamente, a seguir, faz com que a grande parte do investimento que poderia, porventura, estar previsto está a ser canalizado para essa área. O investimento previsto, falo em ações reais, concretas, com e resultados imediatos. Por outro lado, também a recolha do lixo dos monos, dos eletrodomésticos em 20 vidas, está-nos a levar uma boa parte do tempo. Isto porque, com o investimento nas habitações que referi há pouco, muitas vezes estão completas com recheio, são recheios que já não têm qualquer tipo de utilidade, estão desatualizados e que as pessoas pretendem deitar fora. Ora, não tendo esta resposta quase dia-a-dia, ou neste momento diariamente, infelizmente grande parte das pessoas acaba por deitar em sítios onde não são apropriados. Isso, para além de gerar uma lixeira, gera também problemas ambientais, quer para a própria freguesia, porque normalmente são terrenos da freguesia, isto pode naturalmente criar-nos aqui vários entraves. Este tem sido naturalmente o foco. A cultura, a promoção da freguesia tem sido também contínua através dos vários eventos que temos realizado, muitos deles em parceria com o município, e sem o município também certamente seria impossível, na sua componente financeira e também de apoio logístico. Relativamente a acessibilidades, temos, e também de património, temos dentro da possibilidade, e um exemplo deste espaço, a título de exemplo, foi a renovação integral de equipamento já completamente obsoleto com 30 anos, e é isso que temos estado a fazer através do mercado municipal de Pedrógão, com a ampliação do horário e com a adição de algumas melhorias, a própria torre do relógio também, que precisa assim de uma grande alteração. O foco que pretendemos ainda estar concluído este ano é efetivamente a área de desporto e de lazer, que é uma das grandes lacunas pedidas pelos mais novos, quer aqui em Marmelar, quer também em Pedrógão. Faz todo o sentido que exista um pequeno polidesportivo, com tipo pequeno, não é naturalmente um polidesportivo para competições, temos de ter também noção e um certo dinamismo e realismo daquilo que efetivamente são as aldeias, infelizmente. Há pouco comentava que neste momento ficou mais barato construir através dos fundos comunitários do que neste momento fazermos a manutenção dos equipamentos. Qualquer manutenção de um equipamento é efetivamente muito, muito caro e obriga ao cumprimento de uma série de requisitos, que basta que um equipamento avarie, que toda a programação anual da Junta de Freguesia tem de ser revista. Dou-lhe o exemplo sempre de um parque infantil. Neste momento, mudar o equipamento do parque infantil com as obrigações que estão subjacentes, homologação de equipamentos, licenças, efetivamente, basta que mude um equipamento para que toda a ação que esteja prevista na freguesia tenha de levar uma alteração. E os orçamentos não esticam. Portanto, se o orçamento previsto é de um determinado valor, o orçamento final vai ter que ser desse valor. Portanto, nós adotámos o princípio de não aumentar taxas. Neste momento somos a freguesia que tem as taxas mais baixas do concelho e, portanto, não aumentando essas taxas, naturalmente temos de fazer uma otimização ainda mais eficiente da despesa. E sem com isto colocar a qualidade daquilo que prestamos às populações. Não esquecendo que Pedrógão, a freguesia de Pedrógão é composta por Pedrógão e por Marmelar. E um dos principais, passando aqui a redundância, uma das principais óticas e principais princípios de Pedrógão e de Marmelar é que se fazemos em Pedrógão, também fazemos em Marmelar, ou se fazemos em Marmelar, também fazemos em Pedrógão. E tem sido também essa mesma a lógica. O apoio ao associativismo tem também sido algo que nós queremos incrementar. As associações, e falo em particular da nossa freguesia, são sobretudo associações culturais, mas de uma forma genérica são gerais, isto é, não são setoriais, determinadas para uma área específica. São associações que direcionam a sua atividade para as populações. E, portanto, faz todo o sentido que a Junta de Freguesia possa apoiá-las economicamente, financeiramente, com o know-how, com todo o conhecimento que sabemos e que temos, mas também com os recursos da própria freguesia, porque a finalidade, o fim dessas associações é, de facto, também em mistura um pouco com os da Junta, que é o bem comum, o bem-estar das populações. E tem também sido uma ótica de grande investimento. Posso também dizer que os últimos 3 anos foram os anos em que a freguesia, daquilo que existe documentos contabilísticos, foram os anos em que a freguesia mais apoiou estas coletividades e estas associações, dando aqui também o poder para que sejam os próprios dirigentes a escolher o caminho certo para a implementação e para a alocação dos recursos que consideram necessários aqui ao desenvolvimento do território. É um trabalho de equipa e tem de ser naturalmente um trabalho de equipa e tem de ser um trabalho de pessoas. São tão poucos. Curiosamente, a nossa população tem aumentado. Nós não estamos a ter um decréscimo, e estou a falar da freguesia, Marmelar e Pedrógão. Naturalmente que às vezes Pedrógão tem mais, às vezes é Marmelar que tem mais uma pessoa, menos uma pessoa, mas curiosamente temos tido um bom nível de recenseados, que é aquilo que é importante para o financiamento da freguesia. E de facto esse número tem aumentado. O que quer dizer que ainda temos alguma atratividade, e isso é muito interessante. Mas também nos obriga a novos desafios. E, portanto, este trabalho de junta que poderíamos ter, temos o orçamento fechado nestas rúbricas, é aqui que vamos investir, é aqui que vamos, é por este caminho que queremos ir, basta que exista uma despesa inesperada, algo que não esteja previsto, então todo este cenário tem de ser alterado. E tem sido ao longo dos 3 anos assim, não nos podemos esquecer. Iniciámos 2021 numa pandemia, em que andar de máscara era uma coisa normal. Hoje vimos alguém com máscara, 3 anos depois, achamos logo que a pessoa está doente e que não se está a proteger, mas é porque está doente. E este paradigma mudou. Iniciámos em 2021 a pensar que a pandemia estava a terminar. Existiu uma nova vaga em 2022 que nos obrigou a remodelar e a repensar tudo. Com isso permitiu-nos aqueles valores que estavam alocados para determinadas rúbricas investi-los noutras, mas depois em 2023, aliás, pensámos no caminho oposto, que foi: mas este trabalho que fizemos para além, que recanalizámos em 2023, também é importante. E, portanto, todas as ações e todas as frentes são importantes. Neste momento falta-nos o essencial, recursos. E não é só recursos financeiros, também recursos humanos. E é importante então pensarmos nisto, que são as funções das freguesias, e para uma freguesia que diz que está a 17 quilómetros do concelho.
Já aflorou um pouco esta questão, mas colocava-lhe ainda à mesma. Uhum. Na sua perspectiva, quais são ainda as maiores fragilidades da freguesia de Pedrógão do Alentejo e quais os maiores desafios que se colocam?
Sim. Apesar de estar floreado, nós ter floreado a resposta a esta questão ainda se torna mais pertinente. Isto porquê? Porque existem problemas ou constrangimentos que podem ser mais facilmente resolvidos. Existem outros que nós não conseguimos resolver. Porquê? Porque não dependem de nós. Nós podemos ter imensa força, podemos mobilizar as populações, mas que a resolução não nos cabe a nós. E quanto a isto, existem vários exemplos. A segurança. A segurança é, neste momento, um fator primordial. Nós assistimos a um assalto há poucas semanas em Pedrógão, à luz do dia. Isto era impensável de acontecer há uns anos. Nós assistimos à tentativa de assalto de um comércio, nomeadamente do mercado municipal, há alguns dias. Isto era impensável. Nós assistimos à saída de um médico, que em Pedrógão o atendimento médico eram 3 vezes por dia, sem nos dar qualquer tipo de explicação, esse médico saiu um dia da semana. marmelada ainda mais grave, é de 15 em 15 dias. Não faz sentido. E, portanto, por mais que nós tentemos, junto do Conselho de Administração, junto do Comando Distrital de Beja da GNR, efetivamente demonstrar que estes recursos são necessários, infelizmente muitas vezes também não estão ao alcance porque não há recursos humanos. E estas são, na minha ótica, as duas fragilidades que se adicionam à educação. A educação ainda conseguimos. Nós conseguimos contratar técnicos para que em horário não escolar possa existir uma resposta que permita, aos jovens terem aqui um acesso a uma sala, um equipamento lúdico, e que com isso não andem na rua e que permitam então a disponibilização de experiências diferentes. No entanto, na questão da educação e da segurança, nós não conseguimos ter ação. Conseguimos sim fazer várias tentativas de reforço junto ao Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e também do Comando Distrital de Beja, mas ainda sem resposta. Ora, infelizmente, e cada vez mais, as pessoas sentem que estão a ser esquecidas. E o trabalho que não deveria ser da Junta, que deveria ser efetivamente o trabalho dos comandos distritais, em efetivamente notar a sensibilidade destas pessoas de insegurança, de acesso à saúde, acaba por transparecer e por nos ocupar tempo que poderia estar a ser utilizado ainda melhor, para resolver mais problemas às pessoas. Não nos esqueçamos que a Freguesia de Pedrógão, em 2021, em plena pandemia, fez um trabalho que não era nosso, mas fizemos-lo com todo o orgulho, que foi transportar todas as pessoas que nos pediam para a Vidigueira, para a vacinação Covid. Porque essa foi a nossa, consideramos que isso era uma função essencial. E que se alguém não o fizesse, se efetivamente, neste momento que se fala no sucesso que foi a operação Covid, não foi, efetivamente os municípios e as freguesias estiveram e foram essenciais. E só 2 anos depois é que o Governo admitiu, naturalmente, que esse papel foi essencial através da disponibilização da verba de reembolso, não total, mas parcial, daquilo que foram despesas Covid. Ora, a Freguesia de Pedrógão teve uma despesa muito, muito, muito acrescida com este transporte diário para Vidigueira. E esquecemos-nos, muitas das vezes, que talvez não fosse a função. Porquê? Porque a nossa função é estar perto das populações, é estar a resolver os problemas de proximidade, não deveria ser os problemas do Estado Central. E neste momento é o que está a acontecer na educação. Aliás, o município é o próprio exemplo disso, através do incremento de funcionários para além do que estava previsto com a transferência de competências para as escolas. Porque sim, porque efetivamente existem os problemas existem nas crianças, nas famílias das crianças, a própria comunidade. Tudo isto nos cria aqui condições em que a nossa ação é constantemente alterada. Isto é, as prioridades alteram-se constantemente. Isto é um trabalho, não é um trabalho fácil, porque se fosse um trabalho mais estático, naturalmente nós temos isto previsto, é isto que está delineado. Ora, todos os dias nos aparecem mudanças em que trabalho que estava a ser realizado tem de simplesmente ficar parado porque surgiu um outro ainda mais prioritário. Mas, fragilidades, e resumindo também um pouco a questão, sem dúvida, segurança, saúde e educação. Educação, tentamos sempre que os nossos jovens, pese embora em Marmelada infelizmente já não existe a escola primária, tentamos sempre que os jovens que estejam em Marmelada e também nos montes da freguesia possam frequentar a escola de proximidade, e a escola de proximidade não é a Vidigueira, é sim Pedrógão, e que possam estar aqui mais integrados. Mas isso também tem um custo, e é um custo elevado, mas é um serviço mais personalizado. Porquê? Porque os jovens ficam à porta de casa e não têm aqui também este critério de segurança. Efetivamente, estas três fragilidades têm de ser sanadas, e cabe a todos nós pedirmos, exigirmos, e nós, Junta de Freguesia, naturalmente daremos o melhor e esperemos, na questão de saúde e da segurança, que possamos ter a curto prazo boas notícias para as populações sobretudo idosas.
foram aprovados no final do ano passado os documentos previsionais importantes no âmbito da gestão e planeamento da atividade da freguesia. Em linhas gerais, em que é que consistem esses documentos e quais vão ser então as prioridades da Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo para este ano de 2025?
Importa também aqui um pouco o contexto. Naturalmente, os documentos provisionais têm a ótica da receita e a ótica da despesa. A ótica da receita, o Fundo de Financiamento das Freguesias, que teve um ligeiro aumento, é verdade, mas que este aumento, na prática, irá servir para o incremento, o aumento anual dos salários dos funcionários. Neste momento temos 3 funcionários e uma candidatura de mercado aberto a emprego protegido. Portanto, se me permitir, o bolo de 4 funcionários, em que os aumentos previstos e a progressão da carreira vão, efetivamente, absorver uma parte desse aumento. Temos também o apoio que o município nos dá e que esperamos assinar a qualquer momento do contrato de transferência, e também um apoio relativamente aos transportes de alunos. Com isto também existia, e a freguesia de Pedrógão sempre teve esta vantagem face às demais, que são as rendas das estações de telecomunicações móveis. Pedrógão tem 3 estações de telecomunicações móveis e, portanto, teria uma renda que lhe permitia anualmente ter aqui uma folga adicional para as suas atividades. Ora, com este mecanismo de junção e de poupança de custos também das operadoras de telecomunicações, perdemos no final do ano passado um contrato. Tentámos naturalmente renegociar, baixar, na tentativa de não o perder, mas naturalmente uma operadora, uma sociedade que pretende maximizar naturalmente o lucro, recusou e, portanto, a estação foi agregada a uma outra. E, portanto, tivemos a quebra de um terço dessa receita adicional. Portanto, se nós fizermos as contas, permita-me a expressão, aquilo que tivemos aumento de fundo de financiamento das freguesias vai colmatar a perda de rendimento que vamos ter com essa estação de telecomunicações. Portanto, não tivemos um aumento real algum. Ora, considerando que tivemos um aumento extraordinário da matéria-prima, dos preços, e falamos que muitas vezes internalizar obras não conseguimos porque, para além da falta de recursos, também os próprios materiais aumentaram radicalmente. Eu dou sempre o exemplo da tijoleira, do tijolo e do cimento, que quase duplicou o preço de compra. E como eu disse no início desta conversa, nós não aumentámos o valor de taxas e tabelas a cobrar aos nossos fregueses. Ora, isto tudo implica aqui uma reorganização e uma gestão também nós própria interna, isto é, muitas das vezes a gestão que poderia ser feita por parceiros externos são feitas por nós, para que possa então aqui maximizar. Isto, contudo, dizer-lhe que efetivamente os documentos provisionais prevêem a realização de vários investimentos. O investimento a curto prazo é efetivamente o gabinete ou a loja de apoio ao cidadão, que está candidatada neste momento, está à espera da aprovação de financiamento e que prevê a possibilidade aqui de resolver os problemas mais tradicionais por parte das pessoas, de modo a evitarem as deslocações à Beja ou à Vidigueira. Naturalmente que problemas mais graves ou mais complexos terão de ser realizadas nas respectivas entidades. É também um orçamento particular, uma vez que em setembro, outubro irá naturalmente existir eleições e uma alteração ao órgão executivo e, portanto, é sempre um orçamento mais recatado, mas também não queremos, isto é importante que se diga, nós não queremos influenciar o trabalho futuro dos futuros executivos, então também, até mesmo em termos de despesas plurianuais, elas não existem. Isto não naturalmente que se pode acusar, bem, não existindo despesas plurianuais, isso é falta de gestão. Não queremos é efetivamente diminuir o trabalho de executivos futuros. Isto é, estamos comprometidos em realizar o trabalho atual, naquilo que o orçamento prevê, nomeadamente loja de apoio ao cidadão, a realização de melhorias em Marmar e em Pedrógão, mas com o orçamento municipal, naturalmente, porque não temos essa capacidade, e aqui há algumas benfeitorias, em Marmelar e em Pedrógão. É isso que está definido, mas não queremos comprometer neste ano, nem anos futuros, os futuros executivos. Portanto, estes 9 meses, as prioridades mantêm-se, saúde, educação, proteção civil, nomeadamente na questão da recolha dos lixos, a representação e a cultura através da realização dos pequenos festivais gastronómicos em Marmelar e em Pedrógão, e também as diversas atividades que já realizamos, como é o caso do 25 de Abril, 1º de Maio, e tantas outras atividades que fazemos ao longo do ano, quer aqui em Marmelar, quer em Pedrógão.
Quais os recursos humanos e financeiros de que a Junta de Freguesia de Pedrógão de Valentejo dispõe para fazer face relativamente a essas intenções, às suas competências e ao seu funcionamento?
Eu, de facto, peço desculpa, às vezes parece que atropelo, porque todo o tema está ligado. Todos estes temas estão ligados. Ainda que se possa destacar aqui vários pontos em cada questão. Recursos e sobretudo recursos humanos. Nós temos um quadro de recursos humanos bastante envelhecido. Quando digo bastante envelhecido, não estou a dizer que são pessoas velhas e que já não servem. Nada disso. Tenho muito orgulho nos recursos humanos que nós temos. São muito capazes, repito, são muito capazes, têm um know-how e um conhecimento do território que mais ninguém tem, mas têm idade e não sabemos até quando podemos contar com eles. Naturalmente podemos contar com eles até aos 70 anos, porque é a idade limite de trabalho na função pública. Mas não sabemos se aos 66 e qualquer coisa meses não vão para a reforma. E esta passagem de conhecimento é essencial. É essencial. Falamos de mais do que conhecer as pessoas, porque isso, uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha, nem que seja de vista, como passo a expressão, conhece, mas não tem o conhecimento do território em si, que aquele terreno em questão pertence à freguesia, que aquela obra foi realizada pela freguesia, ou que aquele condicionalismo, aquela ação que há 20 anos aconteceu, alguma coisa que não está escrita porque não é para escrever, e quando digo não é para escrever, não é o facto de ser ilegal. O facto de não ser para escrever é um acontecimento e não há registro, é normalíssimo. E este conhecimento tem de ser transmitido, a própria forma como se faz, a própria forma de como está organizado um serviço, porque se vem alguém novo, naturalmente pode montar uma estrutura nova, mas isso vai demorar muito tempo. É como nós, quando começamos a trabalhar num serviço novo, até que nos adaptemos, vai demorar tempo. Isto é um pouco preocupante, na medida em que os recursos estão efetivamente envelhecidos e não há capacidade de contratação de regenerar. Porquê? Porque isso obriga a 2 recursos. Ainda temos outra nuance, é que se algum destes recursos nos falha, também não temos a capacidade de contratar ou de substituir momentaneamente. Porquê? Porque sendo trabalhadores já do regime convergente de caixa de aposentações, o vencimento continua a sair pelos cofres da freguesia. E isto é outro entrave, que também não temos capacidade.
Na sua atividade, já referiu que um dos parceiros é a Câmara Municipal de Vidigueira, mas que outras parcerias são desenvolvidas com outras entidades?
Para além do desenvolvimento com o município, que é efetivamente o nosso braço direito, o nosso braço esquerdo, temos tido a capacidade de poder encontrar vários parceiros através da integração de pessoas com incapacidades, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Uma das nossas grandes rúbricas orçamentais é efetivamente o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Temos tido essa capacidade de procurar e de poder ter candidaturas a todos os projetos e mais alguns de integração de pessoas na sociedade. Aliás, nos últimos 2 anos fomos a única freguesia a nível nacional que teve uma tipologia específica de programa aprovado. Isso deixa-nos cheio de orgulho, a única freguesia a nível nacional. Temos tido várias tentativas de aproximação de entidades mais ligadas à promoção de direitos, à promoção de benefícios junto das populações. Fomos também a única freguesia do Conselho da Vidigueira a termos o Vale Eficiência. O Vale Eficiência precisava de ser um pouco mais trabalhado, mas, entretanto, foi extinto. O que é que era isto do Vale Eficiência? Qualquer pessoa em determinadas condições, complemento solidário de idosos, abono de família, poderia ter cheques para melhorar as suas habitações até sensivelmente 3 mil euros a custo zero. Portanto, era o próprio fundo ambiental que adiantava o montante. Ainda tivemos alguns em Pedrógão, e quando foi a altura de efetivamente divulgar isto junto às populações mais séniores, através do complemento de solidariedade de idosos, esta iniciativa terminou. Portanto, temos tido esse acompanhamento por parte do fundo ambiental. Neste momento estamos com um protocolo junto da ADN, que irá permitir a criação de um espaço de energia junto do nosso espaço que pretendemos criar com o apoio às populações. Naturalmente que, na impossibilidade de termos um orçamento maior, aquilo que pretendemos é maximizar estas parcerias de modo a que seja possível fontes de financiamento alternativas. É isso que nos distingue. Na impossibilidade de termos doações de nativos, de termos os... temos grandes pessoas que nos possam, ou grandes entidades que nos possam efetivamente ajudar, o nosso desafio tem sido, naturalmente, candidaturas, desenvolver projetos e desenvolver ações que permitam que maximizar o território. Neste momento temos a perspectiva também de poder vir a desenvolver com a EDP. A EDP já nos mostrou, no passado já tivemos vários protocolos com a EDP, e neste momento queremos também, até porque Marmelar à partida será um bairro EDP, brevemente acredito que o seja, e cuja também, e deixar também um desafio, cujo esclarecimento também aqui à população de Marmelar e de Pedrógão seria interessante sobre aquilo que a EDP pretende investir no nosso território.
De que forma a transferência de competências para as freguesias resulta numa maior autonomia de atuação e proximidade em relação à sua população?
Esta questão é uma questão que vem de sido colocada, a questão da transferência de competências ao longo dos anos. A transferência de competências, como está, e eu continuo ainda com a mesma opinião, que é, a transferência de competências como está desenhada, na minha ótica, não serve. Não serve a população de Pedrógão nem a população de Marmelar. Porquê? Porque a transferência de competências que aqui está explanada, na prática é desonerar o município. O município que tem capacidade, por exemplo, de endividamento. Há pouco falei na questão do parque. O parque, um equipamento que nos leva a um rombo no orçamento e que nós não conseguimos. O município, naturalmente, que se um parque, vamos imaginar que existe uma tempestade e o parque fica todo danificado, o município, no limite, pode ir à dívida, pode contratar dívida. As freguesias não podem contratar dívida. Podem, numa exceção ou outra. São exceções, são muito, e têm de ser muito bem fundamentado. Naturalmente que remodelar um parque não está numa exceção de contratação de dívida para uma freguesia. Há exceção de que teria de ser amortizado no próprio ano económico, o que não faz sentido nenhum, porque se nós não temos capacidade, não seria até dezembro que teríamos capacidade de amortizar essa dívida. E na impossibilidade de utilizarmos estes mecanismos, naturalmente que a transferência de competências, como está desenhada, não faz sentido. Porquê? Porque não temos capacidade de realizar as obras que estão previstas, de ter técnicos especializados. É impensável termos, volto eu à história do fiscal, que é impossível nós termos um fiscal para Pedrógão e Marmelar a tempo inteiro. Faz sentido? Eu dou o exemplo de que a junta de freguesia, nas partes da tarde de verão, não nos aparece utente algum. Faz sentido? Há trabalho suficiente para darmos a um técnico? Vamos ter técnicos que queiram trabalhar só ao meio tempo? Não acredito. Neste momento, muitas vezes fala-se que a função pública, com todo o respeito, toda a gente quer vir trabalhar. Nós não conseguimos ter bons técnicos. Neste momento, como está, os técnicos estão constantemente em mobilidade, porque o setor privado, com o dinamismo que existe, os bons técnicos não estão a querer, não estão a fixar-se face aos salários de entrada que existem. E naturalmente que isto são dificuldades que uma junta de freguesia não tem capacidade. Porquê? Porque eu não sei se o técnico amanhã continuará na junta, se não irá preferir ir para o município, porque é um trabalho mais prestigiante. E é. Então, é efetivamente muito, muito complicado. Portanto, a minha opinião continua a ser que esta transferência de competências faz sentido para grandes freguesias, para freguesias talvez de Beja, de Évora, em Lisboa faz todo o sentido descentralizar numa freguesia e num concelho tão pequeno como o nosso. Não faz sentido algum duplicarmos, triplicarmos estruturas.
Que importância atribui à participação dos cidadãos nas decisões da junta de freguesia e que meios e ou estruturas existem para que isso seja possível?
A participação dos cidadãos nas decisões da junta de freguesia é essencial. Eu tenho sempre o hábito de dizer que só com o feedback e com a partilha de conhecimento de todos é que nós conseguimos fazer alguma coisa. Porque nem eu estou no pedestal, nem o meu executivo está no pedestal, e que somos incontactáveis e intocáveis. Existem estruturas, existem melhorias, existem situações que muitas vezes nós não sabemos. Porquê? É verdade, eu tenho o hábito de passar de carro em Mardemolar, verificar se está tudo mais ou menos, daquilo que eu sei, mas tenho que ter cá o apoio, naturalmente, das pessoas para perceber se está tudo bem ou não. É como me pedrogam. Eu, por mais que passe nas ruas, por vezes existem pormenores que nos escapam. E então existe esta necessidade das pessoas nos poderem procurar, e não é fazer queixas, fazer de reclamações, é efetivamente dizer aquilo que está menos bem para que nós possamos atuar. E esse canal, para além do contacto com o centro de dia ou com a junta de freguesia, é também possível através do nosso executivo. Temos o nosso tesoureiro, está constantemente em Mardemolar, eu estou em entendimento permanente ao sábado e ao domingo na junta de freguesia. Portanto, para além de segunda a sexta-feira, ainda nos conseguem contactar, e com esta proximidade ao final de semana. Ainda que a participação dos cidadãos, infelizmente, tenha sido nos últimos tempos para resolvermos questões que não deveríamos ser nós a resolver. Nós tentamos resolver, mas repito-me, existem estruturas que deveriam dar resposta às pessoas e não deveríamos ser nós, muitas das vezes, a intermeter-nos, muitas das vezes a zangar-nos com as entidades do Estado Central, a indicar, meus senhores, esta pessoa precisa de resposta, esta pessoa está aqui, uma carência económica, uma situação de emergência, muitas vezes é a freguesia e o município a resolver, mas que as entidades do Estado Central têm pessoas e têm recursos próprios para isso. Mais uma vez, isto obriga-nos aqui a reestruturar tudo o que era o nosso plano de ação.
De que forma Pedrógão do Alentejo é uma freguesia atrativa para investir, para viver ou para visitar?
Pedrógão tem um potencial de crescimento enorme. Não é por ser de Pedrógão, de Pedrógão e Mardemolar, mas Pedrógão e Mardemolar tem um potencial de crescimento enorme. Estamos no epicentro. Estamos a 17 km de Moura, 17 km da Vidigueira. Se tivéssemos uma estrada direta para Beja, estaríamos a 20 e poucos quilómetros. Portanto, tudo isto potencia aqui a capacidade de investimento. Naturalmente que com esta atração, com o êxito das pessoas dos meios urbanos para os meios rurais, também gerou aqui aspectos menos positivos. Os preços das casas aumentaram drasticamente. Quando digo drasticamente, é efetivamente um preço de mercado acima de 30, 40% no mínimo. Também, mas ao mesmo tempo, ainda não tivemos capacidade de atrair investimento, que é aquilo que nos pode atrair, nomeadamente mão de obra qualificada e também, ao mesmo tempo, garantir maior recursos financeiros para a freguesia. Portanto, existe aqui um longo caminho para percorrer, nomeadamente a captação de investimento, e essa é sem dúvida o nosso principal calcanhar de Aquiles, porque para viver e para visitar nós temos efetivamente as estruturas, mas não temos a estrutura de investimento. E a estrutura de investimento é essencial para a manutenção de tudo, de pessoas, a idade ativa. Não queremos naturalmente ser à aldeia da reforma, porque as gerações têm de se renovar, porque quando estas pessoas falecerem vai ter que existir aqui alguém para renovar o território e, portanto, a capacidade de investimento tem de existir. Mas, de facto, os incentivos ao investimento existem. Nós temos terrenos para construção, para investimento, a preços baixíssimos. O município de Vidigueira é um bom exemplo. Temos uma taxa de derrama irrisória, mas mesmo assim não conseguimos atrair, porque os grandes investimentos que aqui estão no território, que consomem os nossos recursos, têm sedes fiscais no Porto, em Lisboa, e portanto tudo aquilo que é lucro gerado para o território está a ser canalizado para as grandes cidades. Isto é importante que as pessoas também percebam. Nós, de facto, temos muitas adegas, temos muitas vinhas, temos uma enorme produção, aqui vários uso intensivo dos solos, que não sabemos o que é que isto vai dar para a nossa saúde, mas que o lucro está todo a ir ou para a Espanha, para Lisboa ou para o Porto. Isto vale a pena pensar nisto.
Muito bem, no final desta conversa, e porque estamos a iniciar um novo ano, praticamente estamos já em fevereiro, mas quais são os seus maiores desejos para 2025?
Como habitualmente gosto de terminar, efetivamente é através de incentivar a população das pessoas. Mais do que a conversa de café, de que isto deveria ser feito, aquilo está bem feito, aquilo está mal feito, é efetivamente aproximarem-nos de nós. Neste momento, pelo menos até setembro, outubro, será sobre a nossa alçada que estarão não os destinos, porque os destinos não cabem só a nós, cabe um grupo de pessoas, mas é importante que as pessoas nos digam: Dário, Carlos, Maria José, o nome de quem faz parte do órgão executivo, possa dizer: Dário, atenção, é necessário, olha, não consegui perceber porque é que vocês tomaram aquela decisão, ou até consegui perceber, porque de facto os elogios nós recebemos, mas também queremos receber a crítica, ou então o pedido de esclarecimentos, porque é que aquilo foi feito daquela maneira, e certamente que vai existir justificação para aquilo ter sido feito daquela maneira. Porquê? Porque nós de facto gostamos de ouvir as pessoas, e este é um território para as pessoas. Nem eu estou no pedestal lá alto, no santuário alto, intocável. De facto, a população deve ser ouvida, a população tem de ser ouvida, e termino com os maiores desejos, nomeadamente que estes próximos 9 meses em que se termina o mandato autárquico possam ser feitos de participação com as pessoas, e que a freguesia naturalmente continue a ter um rumo de desenvolvimento, quer Marmelar, quer Pedrógão. E termino também agradecendo mais uma vez por termos realizado esta iniciativa descentralizada no Centro Dia de Marmelar, e que todas as boas iniciativas possam ser realizadas de forma mais descentralizada e para que as pessoas possam ter também acesso a elas.
Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo, Dário Beão, muito obrigada também pela sua disponibilidade em estar hoje aqui neste programa. Resta-me agradecer também a quem nos ouviu e foi nossa companhia através dos 90 FM da Rádio Vidigueira, e também a quem esteve aqui presente no Centro de Dia de Marmelar. Estivemos hoje aqui em direto, e porque na próxima semana regressamos a estúdio, resta-me também agradecer à Rádio Vidigueira, na pessoa do técnico Daniel Pereira, que nos acompanhou também nestes programas nas freguesias, a disponibilidade para que este programa pudesse ser realizado fora do estúdio, em direto das freguesias. Como disse, regressamos na próxima quinta-feira, como habitualmente, entre as 11 e o meio-dia. Até lá, fique bem e tenha um bom resto de dia.